A seguir, programa Escola de Pádua, com Frei José Davi.
Olá, caros ouvintes da Web Rádio, a minha saudação franciscana de paz e bem a todos vocês. Aqui é o Frei José Davi, pároco da paróquia de Santo Antônio, de Campo Formoso, Bahia. E é com grande alegria que hoje nós iniciamos a segunda temporada do nosso programa Escola de Pádua, para juntos hoje já refletirmos sobre a bem-aventurada sempre Virgem Maria. E hoje nós queremos falar do culto a Maria Santíssima. Por que nós, cristãos católicos, veneramos a bem-aventurada sempre Virgem Maria? Talvez essa seja uma pergunta que muitos de nós tenham feito. Por que nós veneramos Maria? E a resposta logo de imediata está na boca da própria Maria, quando, repleta do Espírito Santo, Ela canta o seu hino de louvor a Deus pelas maravilhas que Ele fez em sua vida. E aí Maria vai dizer: doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Então, as gerações que louvam a Maria, que prestam um culto de veneração a Maria, a louvam porque reconhecem, em primeiro lugar, que Deus, em Maria, fez grandes maravilhas. E diante das maravilhas de Deus, a maior de todas foi ter feito Maria mãe do Verbo encarnado. Então, pela ação do Espírito Santo, Maria torna-se a mãe do Verbo. O Verbo assume para si uma carne, e essa carne ele assume do seio imaculado de Maria. Então, este é o grande primeiro motivo pelo qual nós veneramos Maria, porque vemos em Maria um sinal da mão poderosa de Deus. Deus, que em sua infinita misericórdia quer tocar o homem, quer tocar o chão do homem, e o faz pelo mistério da encarnação. E esse mistério acontece de modo tão belo, tão fecundo em Maria Santíssima. Na Igreja nós sabemos que existem três tipos de culto. O culto de latria, que é um culto de adoração prestado unicamente a Deus. Só Deus é verdade, fonte e origem de toda a santidade. É a Ele a verdade, Ele é o Criador de todas as coisas, é o santificador de tudo. Então, a Deus nós adoramos. E a este culto de adoração, a Igreja dá o nome de latria. Existe também um outro culto chamado dulia, que é o culto que nós, cristãos católicos, prestamos aos santos, um culto de veneração, de respeito, de carinho. E por que não dizer também um culto de imitação? Ao ver o exemplo, o testemunho daquele santo, nós desejamos imitá-lo, imitá-lo nas suas virtudes, imitá-lo na sua caridade, imitá-lo também no seu amor a Deus e ao próximo. E o terceiro culto é o culto de hipertulia, que é um culto diferenciado à Bem-aventurada Sempre Virgem Maria. Não é um culto de adoração, mas é um culto de amor filial para com a Mãe de Jesus. Ela que, sendo a Mãe de Jesus, torna-se também a Mãe da humanidade, a Mãe de cada um de nós. Então, diante da Santíssima Virgem, nós só temos a agradecer as misericórdias de Deus para com a humanidade, que se dá, mais uma vez repito, pelo mistério da encarnação do Verbo. Dentro ainda do culto que prestamos à Santíssima Virgem Maria, existem várias expressões da nossa devoção para Deus e Mãe Nossa. Orações, novena, a oração do Santo Terço, o da Santíssima Virgem e tantas outras orações mostram a nossa devoção e o nosso carinho para com a Mãe de Jesus. Mas o melhor ato de devoção para com a Santíssima Virgem, o culto pleno que podemos prestar a esta tão grande mulher e mãe, é o culto de imitação. É aquela devoção que me ajuda a imitar as virtudes de Maria. E a principal virtude de Maria é ouvir. Ouvir e acolher a palavra de Deus. Ouvir e acolher a palavra de Deus com fé, com a certeza de que, por meio da sua palavra, Deus manifesta a nós a sua vontade. Por isso, é que a Sagrada Escritura vai dizer sobre Maria que ela é bem-aventurada porque acreditou. Acreditou em quê? Acreditou na palavra de Deus. E porque ela acreditou, há de se cumprir tudo aquilo que foi promessa de Deus na vida de Maria. Então nós, que somos devotos, que somos filhos da Santíssima Virgem, devemos olhar para a Virgem Santa e aprender dela a ouvir. A ouvir, em primeiro lugar, a palavra de Deus, que é fonte de salvação para nós. Ouvir a Igreja que é portadora deste dom, que é a própria palavra de Deus, e ouvir os nossos irmãos. Quantos irmãos têm muito a nos dizer, têm muito a nos comunicar, e quantas nós paramos para ouvir os nossos irmãos, suas reclamações, seus desejos, seus sonhos, seus ideais, seus fracassos. Maria é por excelência a Virgem que sabe ouvir. Ela se colocou inteiramente à escuta de Deus e dos irmãos. E claro, por ser a Virgem que sabe ouvir, é também aquela que sabe silenciar. Não é à toa que Maria também é invocada por nós como Virgem do Silêncio. Do silêncio não omisso, mas do silêncio que a coloca diante da realidade para contemplar ali a ação misteriosa de Deus em cada acontecimento da sua vida e da humanidade. Imitar Maria na sua vida de oração. Só quem escuta sabe rezar, porque oração também é escuta. Oração é diálogo. Diálogo entre a pessoa que reza e Deus, que é quem nos escuta. Então Maria Santíssima é a Virgem dada à oração. A sua oração, o Magnífica, é a oração por excelência de Maria. É o cântico que o povo de Deus cantou nos tempos messiânicos. É o cântico do povo de Israel e, ao mesmo tempo, é o cântico novo do povo de Deus, que sai da boca de Maria como um ato de louvor, de ação de graças ao Deus Todo-Poderoso. E, olhando Maria como modelo de vida de oração para nós, nós nos perguntamos: que tempo eu tenho dado para a minha oração pessoal? Quantas vezes eu tenho me aproximado de Deus com o desejo de ouvi-lo, de comunicar a Ele também as minhas necessidades e de permitir que Ele comunique a mim o seu desejo de Pai, de Senhor, de Mestre e de Deus? Então Maria nos ensina que a oração é fundamental para chegarmos ao autoconhecimento de Deus e mais, para permitirmos que Deus possa agir também por meio de nós. Uma outra virtude de Maria que podemos aprender dela e colocá-la em prática na nossa vida cristã é a oferenda. Maria é a Virgem oferenda, isto é a Virgem que se faz oferenda, que se oferece a Deus dia e noite. E como seria bom se também nós nos ofertássemos a Deus de tal modo que os nossos irmãos também pudessem apreciar, pudessem colher para si os frutos da nossa oferta. Maria é a Virgem oferente, porque quando ela apresenta o seu filho Jesus ao templo, ela se oferece com ele também ao Pai. Na cruz, Maria está presente, participando e sofrendo com ele, embora nós tenhamos a plena certeza que o único sofrimento eficaz e eficiente para a salvação do gênero humano foi o sofrimento redentor de Cristo no alto da cruz. Mas é claro que o sofrimento de Maria, como também o nosso sofrimento diário, oferecido a Deus com carinho, com amor, com generosidade, torna-se também uma oferenda agradável a Deus para reparar os pecados da humanidade. Maria é aquela que se oferece para o Senhor e se oferece com o Senhor. Se oferece para o Senhor como hóstia, como vítima, que se oferece para ser por ele também imolada no seu sim. Se oferece para o Senhor e se oferece com o Senhor, porque esteve junto a ele quando ele mesmo, o Senhor da história, nós como hóstia viva e imaculada. Dessa forma, meus caros irmãos e irmãs, vemos com o nosso olhar voltado a Maria, pois ela é sobretudo um modelo de culto, isto é, de culto perfeito a Deus. Não existe uma outra forma de louvar mais eficiente e eficaz do que a própria vida. E Maria fez da sua vida um hino de louvor a Deus. Que ao sair da nossa boca, qualquer expressão de louvor, seja a Deus, Criador de todas as coisas, seja aos santos, testemunhas vivas do amor de Deus, possa em primeiro lugar a nossa vida ser a mais alta e mais bela expressão do amor e do louvor que se deve ter a Deus. Nisto, a Virgem Maria não só nos ajudará, como também derramará sobre nós as suas bênçãos, para sermos também nós, nos tempos atuais, o mais belo hino de louvor a Deus. E assim, o nosso culto a Maria, aos santos e ao próprio Deus ganhar veracidade e credibilidade. A todos, o meu abraço, a minha bênção e a certeza das minhas orações. Que a Virgem abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar. Deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar. Sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, pra igreja que seguir.
Nossa Senhora Virgem do Silêncio, quero sempre te amar. Deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Nossa Senhora Virgem do Silêncio, quero sempre te amar. Deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio.
Web Rádio RC Católica de Poços.